de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, amigo e amiga do Escola Brasil.
Chegou a hora de nos despedirmos de mais um mês.
É hora de virar a folhinha e começarmos agosto.
Mas antes, vamos relembrar grandes momentos do mês de julho.
Nós vamos ouvir como estudam as crianças nômades no Brasil.
Onde estou, a minha casa está. Porque eu sou.
Bem como funciona a Fazenda Escola na Ilha do Bananal, em Tocantins.
Ah, o Matuto vai contar uma história apimentada pra gente. Você não pode perder. Espere só um pouquinho. É um intervalo e nós voltamos.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Ô, filho, na hora de estudar, nada de se esparramar no sofá ou ficar deitado na cama como se fosse dormir. Parece uma jiboia. Estude sentado, assim, numa cadeira confortável, para não prejudicar seu corpo. Você vai aprender mais e melhor. Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Me diz aí, você sabe o que é nômade?
Nômade é aquela pessoa que vive se mudando, não tem lugar fixo para morar. Por exemplo, quem trabalha no circo? Um circo fica só um tempo numa mesma cidade, não é isso?
É por aí. E depois disso vai para outra cidade, e outra, e mais outra. Então, quem trabalha no circo, mora onde o circo vai.
A minha casa está onde está.
Em um ano, uma criança filha de nômades pode estudar em mais de 10 escolas, dependendo do número de cidades por onde a família passa.
E ao contrário do que se imagina, esses estudantes são muito dedicados. Foi o que disse a professora Lilian de Freitas Barbieri, da Escola Estadual Hortência Botelho, que fica em Mongaguá, interior de São Paulo.
Ela deu aula para alguns desses alunos durante apenas 15 dias. Escuta só.
São crianças muito disciplinadas, assim, coloca o nome da escola, as datas, o nome do professor, nos cadernos, a gente verifica os que faziam, elas eram muito bem organizadas. Quando eu digo disciplina, não é o bom comportamento apenas, né? Mas aquela coisa do saber o que tem que fazer naquele curto espaço de tempo. Elas são praticamente autodidatas, essas crianças, né?
Existe até uma lei de quase 30 anos que garante vagas para filhos de artistas itinerantes em qualquer época do ano nas escolas públicas e particulares.
Mas a cultura nômade não fica restrita apenas aos artistas itinerantes.
É, existe um tipo de nômade que, infelizmente, é muito discriminado no nosso país. Sabe quem são eles? Os ciganos.
Essa população sofre muitas injustiças, viu, gente? Muitas vezes são chamados aí gratuitamente de ladrões, marginais e até de sequestradores.
O padre Wallace, da Pastoral dos Nômades, contou para nós como as crianças ciganas são tratadas em muitas escolas do país.
Um exemplo. Some um lápis na escola. Primeiro a ser acusado, o cigano. Isso nós já vimos muito na sala de aula.
Então, e para evitar, assim, de serem chamados de ladrões, adivinha o que aconteceu? Os ciganos simplesmente pararam de ir para a escola e hoje mais de 80% da população cigana é analfabeta.
E por isso o padre Wallace pediu mais atenção dos diretores de escolas e da sociedade no tratamento à população nômade.
O que a gente tem para falar para os diretores aí desse nosso país, né? Que procure conhecer mais a cultura cigana, conhecer mais o povo nômade, que tem uma experiência até muito boa, a experiência de família, a experiência de moral, aonde no meio deles, se um passa dificuldades, todos passam juntos. Então são muitas coisas que poderiam melhorar até a própria convivência da sala de aula e da própria escola, né?
Obrigada, viu, Padre Wallace, pela mensagem. E a gente sabe que hoje existe um projeto de lei no Congresso Nacional que prevê aí a criação de um método disciplinar nas escolas específico para os alunos ciganos.
E se você quiser informações sobre como lidar com estudantes nômades,
telefone ou escreva para a Pastoral dos Nômades do Brasil. O endereço é Caixa Postal número 2, CEP 45820-970, Eunápolis, Bahia. Eu vou repetir, hein? Caixa Postal número 2, o CEP 45820-970, Eunápolis, Bahia.
E tem também o telefone, que é o celular do Padre Wallace. Anote aí, 73-9998-5258. Repetindo, anote, 73-9998-5258. Chegou a hora de conferir uma dica de leitura cabeluda.
Hora da leitura, hora da leitura.
Você já pensou que as palavras podem ser cabeludas, carecas, bigodudas ou barbudas?
Que as pessoas podem ficar feias ou podem ficar mais bonitas por causa das palavras que elas usam?
Bem, é sobre isso que fala o livro Palavras, Palavrinhas e Palavrões. Nessa história, a personagem principal é uma menina que adora aprender palavras novas.
Um dia, andando na rua, ela ouviu mais uma. Um verdadeiro palavrão. Paralelepípedo. Eita, palavra comprida!
Palavras, Palavrinhas e Palavrões é mais um livro da Ana Maria Machado, uma das escritoras mais importantes da literatura infantil brasileira.
Gostou da dica? Então corre e procure esse livro. Ele faz parte do acervo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e, portanto, foi distribuído para as escolas públicas de ensino fundamental de todo o Brasil.
Hoje vamos apresentar o som de um pessoal aqui de Brasília que faz música, ó, brincando.
É, nós estamos falando da Companhia Mambém Brincantes.
Os Mambém Brincantes têm um trabalho super legal de resgate da cultura popular.
O grupo é formado por 7 artistas que fazem uma mistura gostosa de música e teatro. E nesse caldeirão eles põem de tudo, viu? Tem boi bumbá, catira, congada, maracatu.
A companhia já tem 7 anos. Eles começaram fazendo apresentações aí de teatro de rua. E de lá pra cá gravaram 3 CDs.
Em 2006, os Mambém Brincantes rodaram o interior do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás em caravana fazendo apresentações.
Se você não teve a sorte de vê-los ao vivo, então cola o ouvido no rádio que a gente toca agora pra você.
A música que você vai escutar é Burrinha Cavalguinha, uma verdadeira declaração de amizade de um caipira por sua companheira de estrada. Vamos ouvir?
A burrinha cavalguinha, mundo afora passarinha. A burrinha cavalguinha, passo solto ventania. Eu mais minha burrinha, sua vida é como a minha. Partilhamos o trabalho, o sustento e a alegria. A burrinha cavalguinha, mundo afora passarinha. A burrinha cavalguinha, passo solto ventania. Eu mais minha burrinha, sua vida é como minha. Partilhamos o trabalho, o sustento e a alegria. A burrinha cavalguinha, mundo afora passarinha. A burrinha cavalguinha, passo solto ventania. Eu mais minha burrinha, sua vida é trabalho, sustenta a alegria. A burrinha, mundo afora, passarinha. A burrinha, cavalguinha, passo solto, ventania. Eu mais minha burrinha, sua vida é como minha. Partilhamos o trabalho, o sustento e a lei.
E essa foi Burrinha Cavalguinha, com a companhia Mão Bem Brincantes. A composição é de Chico Nogueira.
Ô, Sandra, sabe quem é que ia gostar de conhecer a Burrinha Cavalguinha? O helicóptero.
Ó, <verdade. risos> Oh, cuidado, hein? Assim a lambreta pode ficar com ciúmes.
Depois do intervalo, vamos relembrar a Fazenda Escola Canoanã, em Tocantins. E o Matuto hoje parece que tá bem apimentado. Daqui a pouquinho.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Puder ser bom que seja sempre cada vez melhor.
Olá, aqui é Daniela Mercury. Como embaixadora do Unicef, vim falar com vocês, pais, mães, professores, responsáveis pela educação de nossas crianças e adolescentes. Uma palavra amiga, um carinho ou uma conversa séria são as melhores opções para educar meninos e meninas. Nenhuma agressão física, nem mesmo as palmadas, podem ser usadas para educar uma criança. Pode não parecer, mas a violência dentro de casa leva a violência para as ruas e para o mundo.
Você pode ajudar a acabar com a violência contra as crianças. Se souber de algum caso, dê apoio à criança, oriente a família ou denuncie. É só ligar para o número 100. A ligação é gratuita. Unicef. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção.
Já imaginou uma fazenda escola onde os alunos aprendem português e matemática lidando com a realidade do campo?
Ela fica na Ilha do Bananal, em Tocantins. É a escola Canoanã, uma fazenda escola tipo internato, mantido pela Fundação Bradesco.
A fazenda funciona como uma pequena vila. Alunos e professores moram no local. Tem área reservada para casa dos professores, alojamento dos alunos, hospital, refeitório, áreas de lazer.
Uau, que legal!
Mas Canoanã ficou famosa mesmo. Foi pelo tipo de ensino que oferece. O segredo foi adaptar as aulas à realidade dos alunos.
No colégio tem educação infantil, ensino fundamental e curso de técnico agrícola para os alunos de nível médio.
Funciona assim. Durante o dia, os estudantes se revezam entre as atividades do curso técnico e o trabalho na fazenda.
Aí eles fazem de tudo. Tiram leite da vaca para o café da manhã, preparam o frango para o almoço e cuidam da limpeza dos quartos e banheiros.
E quando chega a noite...
Hora de ir para aula!
Bem, mas quem vai falar mais sobre o colégio é o próprio diretor da Escola Canoanã, Ricardo Garcia de Figueiredo, que está na linha para bater um papo conosco.
Alô, diretor Ricardo, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, você?
Tudo ótimo. Diretor Ricardo, qual a vantagem da escola funcionar assim como um internato?
Bom, a grande vantagem é que os alunos, eles vivem aqui, né, no mesmo ambiente onde os professores estão inseridos, né, todos os funcionários nossos residem aqui na escola, né, então há a possibilidade de se fazer um trabalho muito além do que uma escola de um único período.
Sim.
Então, os nossos alunos, além de ter o período de aula, no período inverso, geralmente eles têm atividades complementares. Eu acho que essa é a grande diferenciação de outra escola.
E os alunos passam o ano inteiro longe da família, diretor?
Não. Esse ano, por exemplo, eles chegaram aqui na escola no dia 30 de janeiro, né? As aulas começaram no dia 1º, né? E nós temos saídas programadas em calendário escolar.
Ah, volta.
Então, assim, além dessas saídas, que geralmente são a cada 40 dias, um mês, por aí, né, os pais dos alunos menores, de primeira a quarta série, também podem vir no sábado e no domingo tirar os seus filhos para ir para casa.
Que bom, né? Porque a participação da família é muito importante para quem está na escola.
E esse contato com a família é legal, né? Até para os alunos levarem para casa o que estão aprendendo aí na fazenda.
Sim, a ideia é que os alunos aqui na escola tem uma vivência prática e tecnológica, e isso possa beneficiar, de alguma forma, as famílias que estão na zona rural, né? Os assentamentos ou o pessoal que mora ali na ilha mesmo.
A aluna Verônica Lohane, que faz o terceiro ano do ensino médio, também está na linha para falar conosco.
Ela tem 16 anos e, imagine, há 14 anos estuda na escola Canoanã.
Oi, Verônica.
Oi, tudo bem?
Tudo bem. Verônica, vale a pena ficar tanto tempo longe da família para estudar?
Com certeza, vale muito, muito a pena. Uhum. Porque aqui o ensino é de qualidade. E além desse ensino, a gente recebe o técnico em agropecuária, que é muito bom, que traz a realidade da nossa casa para melhorar a nossa vida.
Muito bem, valeu, Verônica. Obrigada.
Obrigada a você, tchau.
Tchau, tchau. Alô, diretor Ricardo?
Alô.
Deixa a gente se despedir do senhor também, né? Foi um prazer conhecer a escola de vocês.
Obrigado.
Um abraço pro senhor e para todo mundo aí de Canoanã e até a próxima.
Até mais.
Bom, e se você aí também tem um exemplo legal de educação no campo para contar, tá esperando o quê? Escreva para cá que a gente divulga, tá bom?
O nosso endereço é Caixa Postal 2490, CEP 70-849-970.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Você também pode enviar um e-mail para o escolabrasil@escolabrasil.org.br. Repetindo, escolabrasil@escolabrasil.org.br.
E foi só falar em fazenda que aí vem ele.
Que isso?
Sandrinha, acorde, acorde.
Peraí, Matuto, peraí, deixa eu bater nas suas costas, vai.
Ai,
meu Deus.
Ai, Cadu. Ai.
Tá vermelho, homem? Nossa senhora.
Precisa tanta força, não, Cadu.
Peraí, que eu vou buscar um copo de água. Quem sabe você não melhora, né? Peraí, ó. Toma aqui, Matuto. Toma.
Quer mais uns tapinhas?
Melhorou?
Ai, obrigado, Sandrinha. Calma, Cadu. Nossa, que alívio, menino. Ô, pimentinha danada. Nossa, pimentinha danada de ardido,
isso tudo,
gente.
Isso foi pimenta, mano.
Chegou até a sumir meu forgo. Você quer provar um cadinho, Cadu? Ó, aqui, ó. Quer uma malaguetinha, quer pequitinha?
Oh, muito obrigado. Quero não.
Não,
é pelo jeito que você experimentou. Olha como é que você ficou aí.
Não,
eu vou experimentar isso, eu vou morrer aqui.
É que eu não resisti, Cadu.
Né?
E eu tô plantando umas pimentinhas lá na fazenda e sentindo um cheirinho assim, eu fui colocar na boca e virou um peteco. Uma queimação, menino.
Deu até água na boca.
É que a pimenta serve como tempero pra alguns pratos e não como alimento principal, né, Matu?
Pois é, Matu. A pimenta, quando é usada na medida certa, é o que eu falei, tá? Você tava falando de pimenta aqui, já tava me dando aguinha na boca. Pode dar um gostinho todo especial na comida, mas na medida certa, meu amigo. Se você pegar a pimenta e usá-la em excesso, pode estragar tudo.
Tudo depende da asma, né, Cador?
Asma?
É, as manhas do cozinheiro. E além do sabor.
Asma, então, pronto.
Além do sabor a mais, as pimentas também são ricas em vitaminas.
É verdade.
Tem vitamina A, que é importante para a formação dos ossos. Vitamina E, né, que é boa para o sangue. Vitamina C, que previne gripes e ainda ajuda a formar os ossos e os dentes.
Isso.
Mas você hoje chegou apimentado mesmo, hein, Matuto?
Ah, aqui é sabedoria, vou te contar.
Nossa.
Sabedoria apimentada, que danado, Zaninha.
Eu tava demorando pro tempero do convencimento pegar.
É a realidade, né, Cadu? É a realidade. Olha, eu andei lendo assim num jornal que uns arqueólogos, esse pessoal que estuda os restos de materiais dos, assim, das antigas civilizações,
certo,
descobriram que os índios já plantavam pimenta e pimentão há 6 mil anos no Equador, no Peru, na Venezuela.
Puxa.
E as pimentas foram se espalhando pelas Américas.
Uhum.
Aí os europeus chegaram por aqui e a pimenta ganhou o mundo.
E no Brasil, Matuto, quando foi que a pimenta chegou, hein?
Bom, Sandrinha, essa é a próxima parte da pesquisa desses arqueólogos, sabia? É, eles vêm aqui pro Brasil e vão tentar descobrir quando foi que isso aconteceu. Por enquanto, o que é certo mesmo é que nós produzimos dezenas de variedades de pimentas hoje em dia.
É, no início dos anos 90, o Brasil foi o primeiro produtor e consumidor mundial de pimentas.
É, e hoje o primeiro é o México, sabia, Gador?
É,
é o México, com o famoso chile mexicano.
Rapaz, é bom aquilo, viu?
É bom. É uma pimenta dessas avermelhadas, viu? Parecida assim com a malaguetinha nossa.
Isso.
Elas são as pimentas mais populares do mundo inteiro, além da pimenta do reino, que vem da Ásia, né?
E que no Brasil é cultivada principalmente nas regiões Norte e Nordeste, e é considerada aí a rainha das especiarias, né? Combina com quase todos os pratos, em molhos, tempero para carne, ai que delícia.
Agora, outra que é bem usada por aqui é a pimenta calabresa, viu, Sandrinha?
É uma boa, delícia também.
É, ela serve para preparar linguiças.
Molho de macarrão.
O único que não gosta nem de ver essa pimenta lá na fazenda e é o porco apolinário. É só ver e ele já pensa logo que ele vai virar linguiça.
Também tadinho. Tadinho do bichinho também, né, ô Matuto? Oferece pra ele, então, uma pimenta de cheiro, ué.
Ah, é bom.
De preferência num chinchim de galinha ou num bobó, que é um sucesso lá na Bahia.
Ai, ou um acarajé com uma boa malagueta, hein?
Eu acho que dessas aí o apolinário vai gostar mais um cadinho, viu?
Olha, variedade é o que não vai faltar pra ele, viu? É só não exagerar, né?
É mesmo. Mesmo porque, como pimenta nos olhos dos outros não é refresco, eu vou até colocar uma placa lá no meu canteiro de pimenta pra avisar os bichinhos.
Ah, galera. Muito importante. Bem, é legal.
Já pensou se o galo Pavarotti e a galinha Jeribita meter o bico lá na pimenteira? É, vão ficar sem cantar um bom tempo, hein?
Ih, vão ficar igualzinho o senhor quando chegou aí, ó, vermelho igual um pimentão, tossindo, pensa.
O treino no início aqui foi difícil, não foi?
Foi,
eu não gosto nem de lembrar, viu, Sandra? E vocês me dão licença que o Matuto aqui é pimentado, viu, de sabedoria, vai vazando a breguiária, viu? Vocês ficam com Deus aí.
Tchau, tchau você,
tchau,
gente.
Tchau, Matuto, apimentado. Adeus.
Você que escreveu para Escola Brasil, fique atento. Daqui a pouco é a hora das cartas. Voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Gente, o tema da redação de hoje é: qual vai ser minha profissão?
Ah, professora, eu quero ser bióloga, estudar as plantas, os bichos.
Que isso, menina? Mulher tem que cuidar da casa, dos filhos.
Até parece. Minha mãe cuida da gente e nem por isso deixou de estudar.
Sei. Sabe de uma coisa?
Ei, calma, não briguem. Ela está certa, viu? Meninas e meninos têm direitos iguais. Todos devem ter a oportunidade para desenvolver seu potencial.
É o que minha mãe sempre diz, professora.
E o melhor lugar para isso é aqui, na escola, estudando. Agora parem de brigar e comecem a escrever. Os direitos são iguais, mas os deveres também.
Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef.
Opa, vou mandar um grande abraço aqui para Rosiane da Silva Cruz. Sandra, ela mora em Campo Novo, em Rondônia. E ela mandou, assim, saudades para nós aqui na carta, né? Ela mora na BR-421, no município de Campo Novo, no estado de Rondônia. E começa falando mais para você do que para mim. Não gosta tanto de mim assim, Rosiane. Pode mandar carta pro Cadu também. Ela fala: olá, Sandra.
Oi.
Tudo bem? Espero que você, o Cadu e o Matuto estejam todos ótimos.
Aí, falou. Estamos. De você, tá vendo?
Não, falou, pois é, mas no começo ela falou: olá, Sandra. Pois é. Bom, quero dizer que eu adoro todos do Escola Brasil, viu? Adoro todos vocês. Nós adoramos você também, viu, Rosiane? Ela diz que adora quando o Matuto chega, que ele é super legal. E ela gosta também das gargalhadas, tanto a minha quanto a sua, viu?
Pois
é.
Que bonitinha.
Isso, dá uma gargalhada só pra você, Rosiane. Olha, e ela fala assim que ela acha que o programa também devia ser um pouco maior, devia ter uma hora, tá bom? E termina mandando um grande abraço pra todos nós, um abração apertado. E eu vou dar outro pra você aqui, Rosiane, ó. abração pra você, viu?
Um beijo bem gostoso pra você, viu, Rosiane? E Cadu, eu tô com uma outra cartinha aqui, bem bonitinha também, ó. Da Cleonice da Silva Oliveira, lá de Tucumã, no estado do Pará. Uma carta linda. Olha, mandou num papel de carta aqui, todo desenhado
muito
com
bonito,
rosas, minha. Cor-de-rosas. Saudações. Olá, meus amigos do Escola Brasil. Como vai? Tudo bem? Porque comigo está tudo ótimo. Melhor agora escrevendo para este maravilhoso programa. Eu sou a Cleonice, não estudo, mas eu tenho 3 filhos. A Daniela tem 13 anos, a Graciela tem 11 anos e o Márcio tem 8 anos. Eles estudam e eu sou a merendeira da escola.
Opa!
Que delícia, Cleonice. Deve fazer um monte de comidinha gostosa aí na escola, hein?
Esses três aí devem comer bem
devem,
em casa também, né?
Tanto na escola quanto em casa.
É.
Olha só, ela fala também que tá muito feliz, Cadu, porque a comunidade dela foi uma daquelas sorteadas da biblioteca.
Ah,
daquela promoção que a gente fez, a primeira promoção da biblioteca, a Arca das Letras. E ela é amiga, sabe de quem?
De quem?
Do Rony, o fera
legal.
Do computador. Nós somos amigos do Rony, foi através dele que a escola ganhou aí a Biblioteca Arca das Letras. Então eu vou mandar um beijinho bem especial aí pra você, Cleonice, pra todo mundo aí da sua escola, pro Rony e pra todo mundo de Tucumã, no estado
Isso.
do Pará. Beijinho.
Grande beijo, grande abraço pra todo mundo. E eu vou mandando também um abraço pro pessoal da Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social de Juara, no Mato Grosso. É o pessoal da Rádio Cidade FM de Juara, uma rádio comunitária. É, fica lá na frequência 87,9 MHz para você que está no Mato Grosso, próximo a Juara, para você sintonizar. Coloque em 87,9 MHz. A Rádio Cidade é uma parceira aqui do Escola Brasil. E eu quero mandar um abraço para Helena Frasson da Silva, que é presidente da associação e diretora-geral da emissora. O programa passa de segunda a sexta-feira às 19 horas. E tem e-mail lá, que é adaccidadefm@bol.com.br.
Escola Brasil.
Bem, amanhã a gente volta para começar um novo mês, o mês de agosto. Ó, e nada de pensar em mês de desgosto, né, pessoal? Vai ser um mês de muito gosto.
E só para começar, amanhã tem dica de português, gente, que vai falar sobre pleonasmo. Aquela mania que a gente tem de subir para cima, descer para baixo.
Tem também o Matuto que vai dar dicas de como fazer valer os seus direitos de consumidor. É amanhã, aqui no Escola Brasil. Um abração e até lá.
Tchau, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.